sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à nona sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Wagner Takeshi Yoshizako para ler uma passagem da Bíblia.
Som. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes.
Em votação, a ata da 8ª sessão ordinária de 2017. Quem for favorável, que permaneça sentado, quem for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida. Assina aqui, não.
Ofício 071-2007 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 058-2017 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 072-2017, Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 059-2017 do vereador Jorge Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação derivada a prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 073-2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 061-2017 da vereadora Marli Aparecida Godinho e outros. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 074-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 062-2017, do vereador Mauro Vieira Machado e outros. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação derivada a prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 075-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 060/2017 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta tendo em vista a complexidade dos dados a serem levantados. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 076/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 063/2017, da autoria dos vereadores Mauro e Vila Machado e outros. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda a sua intentela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação derivada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 77/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 057/2017 do vereador Geraldo Amâncio Vieira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Convite. A Cooperativa de Trabalhadores de Assessoria Técnica e Extensão Rural, Coater, e a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário convidam a Vossa Excelência para participar do evento de lançamento da Organização de Controle Social, OCS, Viver na Terra, Vida Saudável. Sua presença é de fundamental importância para contribuir no desenvolvimento da agricultura familiar, nos segmentos do agroecológicos e sustentáveis da região de Sorocaba. Data e horário, 12 de abril de 2017, às 14 horas. Local COFARP, Cooperativa de Produtores Familiares de Piedade. Endereço, Rodovia José de Carvalho, KM101, Alto de Piedade. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2017, concede título de cidadão emérito ao Dr. Paulo Roberto Gomes de Abreu. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2017, concede título de cidadão emérito ao Dr. Paulo Roberto Gomes de Abreu. A mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela promulga a seguinte, Decreto Legislativo, artigo 1º, é concedido o título de cidadão emérito ao Dr. Paulo Roberto Gomes de Abreu, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e ao município nos termos do disposto do artigo 34, inciso 21, da Lei Orgânica do Município de Piedade. Parágrafo único, o título a que se refere o presente artigo será concedida em sessão solene do Legislativo Piedadense. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação e as despesas decorrentes de sua execução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Justificativa. O ouro homenageado nasceu na cidade de Piedade, aos 9 de setembro de 1948, filho de Paulo Gomes de Abreu, dona Neucina Aires Bueno Abreu. Iniciou seus estudos no Grupo Escolar Cônico José Rodrigues de Oliveira, tendo completado o curso ginasial no Carlos Augusto de Camargo. Após desenvolver seus estudos na cidade de Sorocaba, onde cursou o clássico no Colégio Júlio Prestes de Albuquerque, conhecido Estadão. Em seguida, ingressou na Faculdade de Direito de Sorocaba, a FAD, onde formou-se no ano de 1972. Trabalhou no cartório de registro de imóveis de Piedade, sendo certo que exerceu a advocacia até 1983, ano em que ingressou na magistratura, exerceu a profissão de juiz de direito substituto nas comarcas de Assis, Palmitão, Paraguaçu Paulista, São Roque, Piedade e Sorocaba. assumiu a comarca de Auriframa em 1985, tendo atuado também em Jales, General Salgado, Estrela do Oeste, Palmeira do Oeste e Ibiúna. Em 1991, foi promovido à Terceira Vara Criminal de Sorocaba, onde exerceu a magistratura até 2001. Aposentou-se naquele ano como juiz de direito auxiliar da capital do Estado de São Paulo. Odiernamente vive nesta cidade de Piedade. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Os ofícios e o convite encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. E os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico dessa Casa, posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 73/2017. Solicita informações sobre a ocorrência de pichações em nossa cidade. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido este egrégio plenário que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal as seguintes informações sobre a ocorrência de pichações em nossa cidade. 1. Quais providências estão sendo tomadas em relação a estes atos de vandalismo? 2. Existe alguma lei? Qual? 3. Atualmente, o que está sendo feito aos infratores pegos em flagrante? Justificativa. Conforme várias ocorrências atualmente em nossa cidade, os moradores e comerciantes estão preocupados com a falta de segurança a respeito visto que estão deixando nossa cidade com sentimento de desvalorização, sendo que estamos lutando para ser uma cidade turística. Plenário, vereador Roberto Colina Silva, 7 de abril de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Sabendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contrário, que se levante. O requerimento é aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 74/2017. Questiona a possibilidade em disponibilizar um ônibus para evento AgriShow 2017 na cidade de Ribeirão Preto. Senhor Presidente, considerando que nos dias 3 e 4 de maio haverá na cidade de Ribeirão Preto o evento AgriShow 2017, evento que exibe as mais avançadas tendências e inovações tecnológicas para o agronegócio. Requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido a igreja ou plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal o seguinte questionamento. 1. A possibilidade de disponibilizar um ônibus para levar alguns agricultores ao nosso município? Se sim, informar qual dia. Justificativa. Em conversa com agricultores, muitos possuem interesse em participar do evento para buscar novas tecnologias e conhecimento para o nosso município. Plenário, vereador Roberto Colina Silva, 7 de abril de 2017. Vereador José Anésio Xavier Lemes e Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. E aquele que tiver for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 75/2017. Solicita informações sobre a concessão de cesta básica aos trabalhadores da Cotemap. Senhor Presidente, requeiro à mesa e ouvido a igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais. Seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe o porquê da corrente concessão de cesta básica para alguns trabalhadores da Cotemap.
Corte, né? É corte?
O porquê do corte da concessão de cesta básica para alguns trabalhadores da Cotemap, Cooperativa dos Trabalhadores do Meio Ambiente de Piedade, bem como seja informado quais são os critérios para concessão e a documentação necessária para receber tal benefício. Justificativa. Faço o presente questionamento a fim de obter um posicionamento do Poder Executivo quanto ao corte do benefício, uma vez que fui procurado por alguns trabalhadores da referida cooperativa que necessito de uma orientação. Plenário, Vereador Roberto da Silva, 7 de abril de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão o requerimento. Não haver quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável permaneça sentado, aquele que for contra se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Senhor vereador, dispenso a justificativa. Indicação 173/2017. Indica melhorias na rua Emílio Rojo, 49, bairro CDHU, Ayrton Senna. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, sejam realizadas melhorias, passar máquina e cascalhar e colocar iluminação pública na rua Emílio Rojo, 49, próximo ao edifício Vitória, na travessa entre a Estrada dos Lavradores, bairro CDHU, Ayrton Senna, no sentido bairro do Godinho. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 175/2017. Indique estudo para substituir um quebra-molas por uma lombada na rua Mário Brande Rosa. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, seja realizado um estudo para substituir um quebra-molas por uma lombada na rua Mário Brande Rosa, número 520, bairro dos Garcias. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 174/2017. Indica possibilidade em abrir banheiro público aos domingos em dias de festividade na Praça Coronel João Rosa. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja feito um estudo para a abertura de banheiro público na Praça Coronel João Rosa, aos domingos e em dias de festividades, pelo menos até às 12 horas. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos para tema livre. Senhor vereador Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário Odilon, nobres vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presentes. O que me traz à tribuna hoje é um fato preocupante em nosso município. Posso dizer em nosso município, porque não é só na cidade. O grande índice de furtos alarmantes que tem ocorrido em nosso município. Furtos, roubos, gente parando de plantar, por causa de furto de canos, aspensores e lavradores, residências invadidas, comércio invadido. E nós estamos trazendo esta preocupação. Eu acho que de todos os vereadores, eu tive vizinho da minha casa com furto praticado na praça da minha vila, na onde eu resido, várias casas furtadas. Supermercados, lojas, armazém, quase todos os dias nós vemos esta preocupação. E nós vemos uma outra preocupação reinante em nosso município, que é a falta de policiais. Vejam, senhores, nós temos aqui em Piedade, para ser colocado precisamente no organograma da Polícia Civil, seriam 10 investigadores. Nós temos um investigador para trabalhar no município de Piedade. 500 e poucos quilômetros quadrados, correndo estrada de sítio, nós não temos policiais para investigar o furto cometido, o crime cometido em qualquer parte da cidade ou no âmbito do município. Nós temos dois carcereiros fazendo a função de serviço de investigação. Só que eles são culpados, eles têm que cumprir determinação do delegado, determinação do juiz, determinação do promotor, com ofícios, com intimações para o Ministério Público, intimações para o próprio escrivão, para que seja cumprido determinado inquérito. Então, nós não temos policiais. Nós estamos aqui em Piedade, por assim dizer, ao Deus dará. Nós vemos a polícia militar correr com a viatura para baixo e para cima, das 7 da manhã às 5 da tarde. Só que, normalmente, os furtos acontecem à noite. E nós não vemos viatura, polícia correndo na rua. Nós vimos a Guarda Municipal, que podia dar uma certa sustentação em determinadas coisas, fica fazendo o mesmo que a Polícia Militar faz. Se a Polícia Militar parar a viatura, eles param a viatura. Se a Polícia Militar subir num poste, eles sobem em 2 postes. Quer dizer, alguma coisa está errada. Compete a nós, gente. Nós temos que alardear. Eu não sei por que o governo do PSDB, comandado pelo senhor Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, está sucateando a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não só em Piedade. A Polícia Civil do Estado de São Paulo está céfala. Em 1995, eram mais ou menos 4.200 delegados. Hoje não passam de 3.500. Como disse, Piedade era para ter 10 investigadores. Nós temos um investigador na ativa. Uma está aposentando, então nós não temos policiais trabalhando na cidade. E os furtos vão ocorrendo dia a dia. Se nós, vereadores, não atentarmos, a situação vai ficar conflitante, vai ficar pior. Ontem, conversando durante a procissão, quando eu subi à tarde para a procissão do Domingo de Ramos, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, conversando com o lavrador, eu falei, não, você está de caminhão? Oh, pois é, eu parei de plantar. Eu falei, como você parou de plantar? Um lavrador forte. Agora eu estou comprando, vendi as coisas que eu tenho e comprei esse caminhão. Sabe por quê? Eu não vencia mais por aspensor para regar a minha lavoura. Não vencia mais. Estão aplicando o golpe do bilhete premiado. É mais velho que anda para frente esse golpe. Mas na frente da polícia, sendo aplicado o golpe, em frente ao banco. O pessoal vai no banco para sacar o dinheiro, a polícia fica olhando, pensa que está tudo normal, não está normal, gente. Então, isto é perigo para a nossa cidade. Está sendo perigoso. Mas por quê? Se o governo do PSDB está acabando com a Polícia Civil, tudo para a Polícia Militar é menos possível, só que a Polícia Militar não investiga. A função da Polícia Militar é porque não se aconteça o crime. Mas veja você, grandes caso acontecendo, que se a função da Polícia Militar é correr na rua, no serviço de prevenção, é para que não aconteça o crime. Mas mesmo assim está acontecendo o crime, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na nossa cidade. Alguma coisa nós temos que a Câmara de Vereadores acordar, cobrar do senhor prefeito municipal, que é do PSDB, e de encontro aos órgãos que administram a região, que administram a Secretaria de Segurança Pública, e cobrar. Para a gente está acontecendo isso. Levar índices para mostrar para o governador, para o secretário, o que está acontecendo, a falta de policiais em Piedade. Não só em Piedade, falava eu com o delegado da tarde, não só em Piedade. No estado todo está faltando, mas o nosso índice de furto está muito grande, gente. Furto e roubo está acontecendo, a mão armada. Quer dizer, não se tiraram vida ainda num assalto, mas pode ocorrer isso daí, se nós não ficarmos atentos, se nós não alertarmos para isso. E o que me traz mais uma vez é o problema da Sabesp, gente. Eu parabenizo o Jornal de Piedade pela... não ele, mas através da investigação de vizinhos, o esgoto a céu aberto sendo jogado no Rio Pirapora, perto da captação de água. Vejam vocês, o lucro da Sabesp no ano passado foi de 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Não é pouco dinheiro. Será que não tem 1 milhão para investir em Piedade na captação de esgoto que está sendo jogado no Rio Pirapora, perto da captação de água? Será que a água que nós estamos tomando, ela está bem tratada? Começou a deixar dúvida depois de que saiu no jornal dessa semana, da semana passada. Começa a dizer, será que a água que nós estamos tomando, ela está sendo bem tratada? Deixou dúvida, gente. E o pior é que, conversado com a Sabesp, jogou culpa na prefeitura. A prefeitura que tem que fiscalizar. Mas se não investe, vai fiscalizar o quê? Se a Sabesp não investe, vai fiscalizar o quê? Hoje, uma moradora dos Ortizes me cobrou porque ela está pagando caminhão de água para levar água para ela na casa dela. Está ficando muito caro, ela falou, para levar água dos Ortizes, sendo que nós estamos fornecendo água para Ibiúna e o nosso morador não tem água, gente. É cobrança que nós temos que fazer. Nós temos que ir de encontro, cobrar do senhor prefeito. Estive com ele depois, na terça-feira, reunião com ele, falando para ele, falei, está disposto a ir? Ele falou, nós estamos dispostos a acompanhá-lo aonde for necessário. Acompanhar na diretoria da Sabesp, na Secretaria de Recursos Hídricos, para cobrar investimentos em Piedade. Aonde é que vai o lucro da Sabesp que se tira de Piedade? Ninguém sabe, ninguém viu. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador Alex Pinheiros Machado, da Silva.
Boa noite a todos, presidente, a mesa diretora, vereadores, vereadoras, população presente, uma ótima noite. A minha fala aqui nessa noite, querendo parabenizar a Folha de Piedade por ter feito uma matéria sobre a segurança pública, que saiu nesse último exemplar, onde foi muito bem feliz nas suas palavras, doutor Daniel, aqui, onde a preocupação é muito grande. Não só a minha e a sua casa, que está sendo, né, com cuidado para ser roubada, mas até os nossos lugares públicos, né? Esse final de semana, roubaram a creche ali do Guatambu. E cadê a nossa segurança? Cadê a nossa guarda municipal, que é responsável pelos nossos prédios públicos? Então, nós temos que cobrar mesmo, ver o plano de ação, quais são as metas. Esses dias eu falei com o prefeito, falei, não temos que trabalhar com meta, prefeito. Não tem que negócio de achar que vai acontecer, é metas. Temos que dar meta para o nosso colaborador que trabalha conosco. Todos os lugares que nós trabalhamos têm meta. Fui vendedor 20 anos no comércio. Isso foi um bom vendedor porque tinha meta e eu batia as metas. E cada um de nós temos que ter metas também para crescer na vida. Queria aqui falar também sobre a Sabesp. A Sabesp está de brincadeira com nós, em Piedade. Ela está de brincadeira. Por quê? Nós estamos com um buraco do lado da Câmara Municipal. Nem respeito eles têm com nós. Aí está um buraco, tem um outro buraco também na Coração de Jesus, né? Perto do cartório. E nem para tampar esses buracos a Sabesp está servindo. Na sexta-feira, o meu amigo Mauro, vereador Mauro, me deu o privilégio de me convidar para estar indo falar na Sabesp sobre a água de Piedade. E ele falou que estava, daqui 15 dias vai ligar uns Ortizes ali, a água. Falou 15 dias para nós, né, irmão? Tá aqui. Né? E aí também falou que tem prioridades em alguns bairros. E falou sobre a Vila Moraes. Mas ele deixou bem claro para nós que vai ter uma reunião ainda para ver se eles vão fazer o esgoto da Vila Moraes. Então, gente, se nós não fizer apertar a Sabesp, se nós não procurarmos, unirmos a gente e cobrar a Sabesp, vai ficar difícil. E na segurança pública também, eu queria falar para vocês, se nós não sairmos daqui, da casa, e em São Paulo, na segurança pública lá, e cobrar eles, não vai adiantar nada. Temos que cobrar lá de cima. Cobrar, porque Piedade está crescendo, Piedade cresceu muito, e nós devemos que acompanhar o crescimento, não parar, temos que acompanhar. E sobre a cobrança que está cobrando hoje da pessoa que está fornecendo água, esteve hoje à tarde ali conversando com o prefeito, com o Norton, e deixei meu ponto de vista para eles, fiz um levantamento junto à Sabesp. A Sabesp hoje, com R$ 44,92, ela fornece 10 mil litros de água. E nós estamos cobrando R$ 100 no caminhão-pipa. Né? E eu disse para eles ali que eles me justificaram, que tem pessoas sentindo piscina e tal. Mas eu falei para eles, gente, não estou aqui lutando para quem está enchendo piscina, mas estou lutando para quem não tem água na casa. Então, nós estamos conversando, nós vamos pedir junto ao Tributos, vou fazer um requerimento, depois peço para meus amigos assinarem depois, para ver sobre essa taxa de R$100, que está muito, muito alta, certo? E se for fazer um socioeconômico para aquelas pessoas que precisam, vamos acompanhar certinho e pedir para o social também for empenhar de ir na casa da pessoa, né? Porque a água é uma necessidade, pessoal. Só quem precisa sabe. Nós temos, moramos aqui ao redor dos centros, outros têm água na casa aí, mas quem não tem, é difícil. Se nós passássemos, eu acho que seria assim. Será que fosse na nossa casa, cobraria R$100? Boa noite.
Vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população e imprensa aqui presente, uma boa noite a todos. A minha fala hoje aqui na tribuna é em relação à resposta de um requerimento que pergunta sobre o reajuste do salário dos funcionários. A gente já tinha feito um requerimento anterior, que veio falando em todas as respostas, está em estudos. A gente, descontente com aquilo, fez um argumento em cima dos relatórios que existem nessa casa, do orçamento de 2017, né, referência também aqui à gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2016. Uma das perguntas: o executivo pretende encaminhar projeto concedendo reajuste salarial dos servidores públicos? Sim, pretende. Que bom, fico feliz em saber disso. Mas quando, né? Não deu essa resposta também, de quando? Tudo bem. Daí, caso afirmativo, quando? Ele fala que o argumento do terceiro quadrimestre não é válido, porque o ano já se encerrou. Não é bem isso, não. A gente tem que ter referência no ano anterior. Ele pode ter se encerrado, mas você tem que ter essa referência no ano anterior. Diz também que vai se encerrar no próximo dia, se encerrou no próximo dia 31 de março, né, e após essa data que ele vai fazer um novo estudo. Se há possibilidade, né, desse reajuste. Bom, e para aqueles municípios que já reajustaram antes de março, como que ficou? Né, eles não esperaram essa data. Então, na verdade, você pode usar um outro ponto como referência. No caso, poderia ser usado o terceiro quadrimestre de 2016. Pois bem, está aguardando esse novo estudo. Né, aqui também fala que o limite prudencial de responsabilidade fiscal varia de acordo com a arrecadação. Independente disso, se acaso cair a arrecadação, ele poderia ter outros modos para ele estar dentro do limite. Poderia cortar cargos comissionados. Né? Então, existem outros modos dele poder estar ajeitando a finança. Então, ele poderia, sim, ter reajustado. Né, independente disso, não reajustou. Eu espero que após o término desse estudo, seja feito realmente o reajuste. Espero eu que esteja acima da inflação, que a inflação foi de 6,28, segundo o IPCA, de 2016, dezembro de 2016. O índice do percentual, ele fala aqui que vai ser de acordo com o estudo. O ticket também vai depender do relatório, né, do estudo. Pois bem, empurrou mais um pouquinho para a gente. Né, não deu uma resposta conclusiva e satisfatória de acordo com o que a gente queria, que era realmente o reajuste. Né? Porque o funcionário está perdendo o poder de compra a cada mês que isso passa. A minha fala também foi no seguinte pensamento. Hoje, nessa semana que se encerrou, eu tive a sensação que a gente voltou à era medieval, onde o rei ficava cobrando taxas, impostos demais do seu povo. Por que eu digo isso? Com relação à água, muito bem falado pelo nobre vereador Alex, né, e também falado muito bem a respeito da Sabesp, do nobre vereador Daniel. O munícipe questionou a gente a respeito do bairro dos Urtizes, né, a gente foi até a Sabesp, ele disse para a gente que não foi concluído devido a problema elétrico, furto de cabos elétricos, foi por isso que não foi concluída aquela obra, né, e em 15 dias seria concluído. Pois bem, vamos aguardar os 15 dias e vamos continuar cobrando. Né? Essa cobrança de água no valor de R$100, eu agradeço essa informação do vereador Alex, que é R$44 por 10 mil litros de água que a Sabesp cobra, e a prefeitura está cobrando R$100 por 6 mil litros de água. Eu não sou contrário à cobrança da água, mas cobre a água para aqueles que querem levar para a piscina, né, para aqueles que usam, não para finalidade básica, né, mas sim para luxo. Aí sim, eu sou favorável à cobrança. Mas e esse povo? Vou citar uma comunidade, que é a comunidade do bairro São Benedito. A gente sabe a dificuldade que eles passam lá. É um povo humilde, trabalhador, mas que tem grandes dificuldades financeiras. E vai levar lá e cobrando R$100 o caminhão da água. Né? E se ele não tiver o lugar para colocar os 6 mil litros, o restante da água vai voltar, e ele pagou os mesmos 100. Então, ele não está cobrando pela quantidade de água, mas sim pela viagem do caminhão, que é errado. O grande problema também aí é a falta de comunicação. Por quê? Se ele tivesse feito um prazo transitório, né, vou levar a água mais um mês, mas eu vou estar explicando para vocês, ó, determinado dia, a gente vai mudar o sistema. A gente vai cobrar. Vocês que não podem pagar, vai até o Fundo Social. Vamos fazer essa pesquisa social. Se vocês não podem pagar, a gente vai continuar fornecendo para você gratuitamente. Mas não dessa forma, né? Enfiar água lá abaixo. Quer água? Paga. Se não quiser, fica sem. Não é aí o caminho, gente. Né? Eu acho que o jeito de administrar não é dessa forma. Né? Enfiando goela abaixo em cima do povo, em cima do munícipe. Eu sou contrário à forma que foi feito isso. Não acho correto. Né? E até gostaria de participar desse requerimento, vereador Alex, para a gente estar podendo elaborando realmente um requerimento interessante que possa vir realmente favorecer, né, e ajudar esse povo tão carente que precisa. Outra minha fala também, em respeito a essa era medieval que eu acabei citando, que é com relação a esse corte da concessão da cesta básica da Cotimap. Qual o critério para ter lá essa cesta básica? É o critério socioeconômico deles ou não? Mas vamos deixar de lado o critério socioeconômico. Pensem bem. Lá existem 3 recuperados. Em janeiro, eles retiraram 27 toneladas de reciclagem. Em fevereiro, 30 toneladas de reciclagem, que estaria indo lá para o transporte para o aterro sanitário. Quanto foi economizado aqui de dinheiro? Porque paga R$180 por tonelada de lixo transportado. Se a gente for fazer o cálculo aqui, é muito maior a economia que eles estão fazendo. Então, por que não pode dar cesta básica? Eles teriam que ser remunerados. Só que por problemas jurídicos, talvez não consiga. Mas eu acho que a cesta básica é um direito deles, independente da situação financeira. É um direito deles. Eu vejo desse modo. Pela quantia de lixo que ele tira do aterro, né? De recicláveis que ele tira do aterro. Bom, gente, a minha fala é somente isso mesmo, né? Deixo aqui, peço que deixe registrada essa fala em ata. Obrigado pela atenção de todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente,
opa, tá alto o negócio aqui. Nobres secretários, colegas, vereadores, população presente, boa noite, imprensa. Bom, eu acho que aqui nós acabamos de ouvir palavras, pessoas que conhecem, né, que é o caso aqui do senhor vereador Daniel Dias de Moraes, sobre o negócio da segurança. Eu acho que ele está bem, assim, sempre foi dessa área e nada melhor ele para dizer a nós o que está acontecendo. E nós só podemos ficar ouvindo as pessoas reclamar e, às vezes, até de mãos atadas, porque nós não podemos fazer quase nada. Mas nós não podemos ficar parados. Nós, às vezes, nós não podemos fazer nada, porque nós não podemos pegar um revólver, né, e sair caçando bandido por aí. A nossa função é vereador. Nós temos função de legislar essa casa, né? Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu já tive muita reclamação, principalmente na Vila Moraes, lá onde o vereador Jorginho lá, que tem um lugar lá que eles estão cobrando até pedágio. E tem um lugar que eles ficam atrás de uma moita, vamos falar assim, bem em modo caipira, uma moita, né? Uma moita de Taquaruçu, não é um... E eles ficam atrás desse lugar lá, o carro chega devagarinho, vem para engatar uma marcha, eles já cataram até moto lá. Agora eu digo aos senhores vereadores, é o seguinte, vou cobrar cada um de vocês. Todas as quarta-feiras, primeira quarta-feira do mês, eu acho que cada um de nós temos obrigação de fazer o papel nosso, para saber o que está acontecendo e cobrar. Tem uma reunião da Conseg, do Conseg. E lá, eu fui lá alguma vez não pude. Mas não vi ninguém por lá. Eu acho que, senhores vereadores, tem que ir para cobrar. Porque lá tem segurança, está a polícia militar, está o delegado, está a polícia municipal. Estão todos lá. Só que o vereador não vai lá. Então, acho que nós temos que fazer a nossa parte. E marcar pelo menos um vereador, uma vez por mês, ir lá e cobrar eles, pesado. E os senhores têm todos os seus direitos de levar os problemas para ele, para eles dizerem para vocês o que eles estão fazendo. Eles falam: ó, nós estamos com tanta ocorrência, nós pegamos não sei quem. Então, isso eu deixo a minha cobrança a cada um do senhor vereador, porque não custa. Não custa ter um vereador lá, porque às vezes, eu já fui, mas às vezes eu não consigo, não tenho. Então, a gente precisa ter esse contato. Quem vai? Quem não vai? Hoje eu vou. Nós precisava ter esse contato aqui, porque isso é a obrigação nossa, de nós ir lá e cobrar. Porque às vezes nós falamos aqui na tribuna. Tem aí o nosso colega aí, que tem o seu jornal, mas às vezes nem lê jornal. Como é que eles vão ficar sabendo que eles vão ficar cobrando eles aqui? Agora lá não. Lá você senta, o presidente, gostaria de agradecer a presença do senhor vereador fulano e tal, está aqui hoje. Então a turma já fica esperto. Fala, não, hoje tem um vereador aqui. E nós temos que fazer isso, gente. Eu acho que eu vou começar a cobrar, o senhor me desculpe, mas acho que eu vou começar a cobrar cada um dos senhores. E eu também, tenho que estar lá. Para que nós possamos cobrar eles, porque se nós não cobrar, para eles está tudo bem. Mas nós estamos sabendo que não está tudo bem. Como disse aqui o senhor Daniel Dias de Moraes, vereador Daniel Dias de Moraes. Então, eu acho que semana que vem, caso a gente começar a pensar, estudar o meio, se puder ir até dois vereadores, quão bom seria, ou três, fazer uma pressão em cima deles, para mostrar que nós não estamos contentes. E a população está sofrendo. E está sofrendo por culpa de falta de homens do nosso governador do estado, como eu disse aqui, né? Que não está eliminando as despesas e não tem nem... Quanto tempo que você não vê um concurso falando, olha, vai abrir um concurso para a polícia, para a polícia militar? É isso? Polícia Civil é isso, né? Quanto tempo? Quanto tempo você não vê isso aí?
Uma parte...
Pois não, pois não, compadre.
Ele cancelou um concurso para a polícia militar, agora 2.600 PMs que foram contratados, ele cancelou. E a Polícia Civil faz uns 4 anos, 5 anos que não tem concurso para ninguém, para cargo nenhum da Polícia Civil.
Você vê lá na delegacia, lá carcereiro andando por aí, fazendo a vez de investigador. Então é problema, tem um problema sério. Só que nós, gente, nós não podemos cruzar o braço, não. Nós temos que fazer a nossa parte. A parte deles tem que fazer. Né? Bom... Fica aqui a minha cobrança, desculpe ao senhor vereador, mas eu acho que nós temos que começar a fazer um jeito diferente. Eu quero também falar sobre o problema da água. Hoje eu estive com o prefeito e cobrei, e falei sobre esse problema. Eles, infelizmente, eles foram meio, sabe... Muito, anteciparam muito, sem tomar uma providência, mas ele prometeu para mim, sim, que vai fazer um estudo melhor e fazer também o sócio econômico das pessoas que necessitam. Porque tem chacareiro que vem de São Paulo aí, que tem um puta de um carrão na porta e quer que a prefeitura leve água para eles? Chacareiro aí? Casa da sogra agora? Você entendeu? Então não é bem assim também, ir levando... Eu acho que o prefeito está certo agora. Quem precisa de água, não pode pagar, tem sim que levar de graça de qualquer jeito. Não é verdade, culpa? Senhor vereador? Tem que levar sim de graça. Não tem que cobrar um tostão. Não tem que custar, eles são seres humanos, eles precisam de água. Na situação que está hoje, como é que vai fazer? Como é que você vai pagar R$100? Você usa quatro por mês, como é? R$400? Meu Deus do céu. Sem comentário. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai tomar uma atitude, sim. Vai tomar uma atitude porque eu acho que ele pode ser durão na queda. Ele gosta de economizar. Mas também o coração dele também não é tão duro assim, não. Ele tem que ver o lado do humano da pessoa. É. Isso daí vocês podem ficar sossegados. Eu acredito que o Mauro com razão, tudo nós estamos com razão, porque é duro, não é fácil, mas ele vai tomar providência. Bom, já que nós falamos do nosso município, eu tenho aí um minutinho para falar ainda. Hoje não vou deixar o senhor apertar a campainha. Nós, no mundo, eu acho que nós que acreditamos em Deus, primeiramente, nós devemos pensar não só no nosso município, nós devemos pensar nas coisas que podem acontecer e já está acontecendo. Tem um presidente louco lá, de um país, que ele quer tomar conta do país matando criança, matando pessoas. Que presidente é esse? Que presidente é esse que quer tomar conta de um país
matando os seres humanos. Você nem vem cachorro, a gente não mata. Cachorro a gente cuida bem dele. Um sapo pula na beira da estrada, você freia o cara para não matar o sapo. Esse cara aí, esse louco, fica matando crianças inocentes. E depois tem outro retardado que, em vez de apaziguar esse negócio, desgraça gera desgraça. Ele vai lá, me sorta um monte de bomba em cima lá. Já tinha morrido 40 e pouco, daí morreu mais 15. Então o que que adiantou? Veio de minimizar a situação, para que não... Tem um minuto. Para não acontecer essas coisas. Não é verdade? Então eu não estou... Eu estou indignado com isso aí. É uma pena que está muito longe daqui. Eles não vão... Não, é só vocês que vão ouvir. Ninguém mais vai ouvir esse vereador falando. Mas eu digo para vocês que aquele que acreditar em Deus, dobre o seu joelho e ore, porque se estourar essa guerra que estão provocando aí, vai sobrar até para nós aqui. Isso vocês podem ficar sossegados, que sobra. Porque estão começando, e o estupim está aceso. E o estupim está aceso. Só a Rússia. A Rússia, que estão já preparados, estourar. Obrigado. Presidente.
Vereador José Nésio Xavier.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores e vereadoras desta casa, imprensa, público presente, funcionário desta casa aqui. Boa noite a todos. Eu sempre apoiei o governo de São Paulo, governo do PSDB. Mas, olha, ultimamente eu venho tendo decepção com o governo do PSDB. Porque quando a gente apoia, quando a gente corre, a gente quer o melhor. Como o doutor Daniel comentou, a segurança não investe na segurança. Não investe no agricultor. Olha, por exemplo, a Esalq. A diferença também dessas empresas, eu que viajei até Minas Gerais e fui na UPAMIG. O investimento do governo mineiro em tecnologia. Aí os professores também sofrem. E também o agricultor, como comentei. O nosso problema aqui, vocês sabem, que é sobre a Bungiro, que nós vem trabalhando. Então, veja bem, na área da segurança, um governo teve os seus problemas, lógico, mas um governo que investiu muito foi o governo progressista, o governo do PP. Ele investiu muito na área de segurança em São Paulo. O pessoal que era polícia fala que trabalhava com muito mais tranquilidade, era valorizado. Mas, do ultimamente para cá, está tendo um descaso mesmo. O novo vereador tem conhecimento e a gente sabe o que ele está falando. Isso é verdadeiro, a gente vem acompanhando mesmo. Então, veja bem, é difícil, né? Quem produz alimento não tem valor. Quem que é a base, quem que é a base dos ensinos, que é os professores. E quem cuida da população também, um abandono. É complicado, gente. É muito complicado. Mas eu venho também aqui, nessa linha, dizer que fomos até São Paulo na última semana, nos últimos dias aí, e encontramos o secretário também da Agricultura, também nos senti firmeza, teve algumas coisas, lá o assessor dele recebeu a gente ali e tal. Saindo dali, fomos até a Assembleia Legislativa, eu, o Diego e o Manuel. Fomos muito bem recebidos pelo deputado Edmir Schidit. Muito bem. Esse é um homem comprometido com a população. Ele está trabalhando aí nos projetos para a gente, aqui no município. E é humano, ele recebe a gente com o maior carinho, com o maior respeito, e gosta desse município. Gente, é um homem que eu tenho todo o carinho e todo o respeito pelo excelentíssimo deputado Edmir Chidede. Eu fiquei muito feliz. Já fui várias vezes lá, muito bem recebido, e o quanto a gente clama por projeto, por piedade, esse nobre, ele está sempre pronto a nos ajudar. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos ao deputado Edmir Chidede. Mas comentando sobre essa BESP, eu fui, fomos citados também nas redes sociais, eu, o vereador Mauro e o vereador Alex, os munícipes, sobre esse de estar cobrando a água. Eu fui visitar uma família no Alto do Piraporinha, onde o nobre vereador comentou. A moça também comentou com o nobre vereador também. Gente, como cobrar água de uma família aquilo ali? Gente, não tem como. Não tem como. A família dá um duro danado para ganhar o pãozinho de cada dia, gente. Veja bem, eles vão ter que pagar ali, como a moça falou, paga R$100, a água não aguenta nada, de repente, quem está comprando. Hoje eu tive na prefeitura uma família da comunidade São Benedito também, a moça chegou a fazer o cadastro dela, a moça quase chorou. E eu senti na pele isso daqui. Porque não é fácil. Você terá R$100 para comprar o líquido, que é o mais precioso, que a água é vida. Sem água, nós não temos nada. E essa família do Alto do Piraporinha, eles fizeram um poço já, o avô dessa mulher, com 25 metros, o poço secou, não tem água. As coisas mudaram, o poço secou. Então, não é falta de empenho deles que eles não estão sem água. A comunidade de São Benedito é carente mesmo, como o nobre vereador comentou. Eu sei, eu cresci ali, ué. Eu participo ali da vida das pessoas há mais de 40 anos. Eu sei das dificuldades. São pessoas que trabalham um dia, outro dia não tem serviço. Não é fácil, gente. Agora, veja bem, o município que manda água para outros municípios, Ibiúna, se nós temos os nossos afluentes aqui em Piedade, e vai água para outro município, e os nossos munícipes estão sofrendo por falta de água, nobre vereador, é complicado. Nós produzimos água. Deus deu esse privilégio para nós, o município de Piedade. Os maiores afluentes estão aqui no nosso município. E famílias sem condição de receber o líquido mais precioso que a água. Eu estou preocupado, mas só que também, como o novo vereador Nelson comentou, levar água para quem quer ter mordomia, não. E vai ter que pagar mesmo. Tem que pagar, sim. Mas para quem não tem condição...
O senhor permite um minutinho, senhor vereador?
Pois não, presidente.
Olha, eu ainda vou mais longe. Eu acho que a função... Quem que trabalha com água? Quem trabalha com água é a Sabesp, não é a prefeitura. Quem tem que fazer esse trabalho que a prefeitura está fazendo, na verdade, é a Sabesp. A Sabesp que tem que levar água, não a prefeitura ficar levando água. Porque eles cobram para isso, eles estão aqui... Eles têm um contrato aqui assinado para pôr água. Agora quer dizer que não tem ligação? É culpa de quem? Da prefeitura? É da culpa dos vereadores? Não, senhor, é culpa da Sabesp. A Sabesp que teria que ter um carro-pipa, que eu acho que isso daí é um... Eu acho que nós temos que já começar a pensar nisso aí e cobrar deles, eles que têm que levar água para lá, para que a prefeitura faça outro serviço. Eu acho da minha opinião. Obrigado, senhor.
E eu acompanhei também uma conversa do prefeito com o pessoal da Sabesp. E ele cobrou uma atuação da Sabesp. Um dia eles estavam em reunião, passei, ele comentou com a Sabesp, com o pessoal, falou, olha, a gente está gastando um valor bem elevado, vocês veem o que vocês podem nos ajudar. Eu presenciei a cobrança do prefeito também, para estar atendendo a população da melhor maneira. Então, a Sabesp tem que se empenhar mais. Poxa vida, olha, é preocupante. E como vocês mesmo comentaram, nós, o vereador comentaram, pô, mexe nas ruas, é um abandono, um asfalto tudo mal colocado. Aí, para quem precisa de água, ela não dá contrapartida. de ajudar a administração a levar água para quem precisa, dentro do município que produz água. Gente, isso você passa, você fica até sem energia, você fica até sem várias coisas, mas sem água é muito preocupante. Eu senti na pele, sim, essa família que eu fui visitar, receberam muito bem recebido, eu fui muito bem recebido por essa família. E eles comentaram que o novo vereador tinha conversado com ele, e a comunidade de São Benedito, eles são pessoas que trabalham, são pessoas boas, pessoas que correm no dia a dia para o seu sustento, mas, gente, é complicado. Muito complicado você ter que desembolsar em 4 caminhões de água, R$ 400. R$ 400 é difícil, não é fácil no momento que estamos vivendo. Mas a Sabesp tem que dar contrapartido, como o nobre vereador comentou, sim. É fácil vender um produto e não investir no município. Então, eu deixo aqui também o meu clamor, eu deixo aqui essa preocupação para que os dirigentes Sabesp e os membros ajudem a atual administração a resolver da melhor maneira, principalmente para as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam desse bem precioso que Deus nos deu para a gente. Não para quem vai lá usar para a piscina, essas pessoas que... Mas para as pessoas que realmente precisam, eu estou junto nessa luta para ver achar a melhor maneira e a melhor saída. E parabéns pelo vereador, assim, todos os vereadores estão empenhados na mesma causa, eu sei que a preocupação é de todos os nobres vereadores e vereadoras, da população presente e também do executivo. O prefeito também, ele tá achando uma forma de achar a melhor saída para poder atender os nossos munícipes. Meu muito obrigado a todos.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, mesa constituída, nobres pares aqui, vereadores, vereadora Xuca, população e imprensa. Eu venho só concluir toda essa fala sobre a Sabesp, lembrando que eu mandei 3 requerimentos no dia 19 de janeiro. Desde janeiro, nós estamos esperando resposta da Sabesp. E eu queria, assim, também parabenizar o nosso presidente quando ele disse, claro, que o contrato, né, o convênio, podemos dizer assim, foi com a prefeitura. Mas quem tem que executar é a Sabesp. Não é a prefeitura que tem a obrigação de levar água, né, mas é a Sabesp. Então, eu mandei 2 requerimentos no dia 19 de janeiro desta casa, pedindo à Sabesp que encaminhasse cópias de planos de ação e cronograma de obras elaboradas para atender o município em Piedade nos seus próximos 4 anos. Então, eu pedi um requerimento no geral. E eles pediram, eu tive a resposta que eles iam mandar em 15 dias. Já se passou mais de 30 dias e nós não tivemos resposta da Sabesp. Então, a gente mandou no geral. E lá do bairro dos Ortizes, que foi no mesmo dia que vocês estão citando pessoas de lá que realmente não têm água, eu mandei um outro requerimento no mesmo dia do dia 19, quando eu coloquei assim, existe algum projeto de ampliação da rede de água para o bairro dos Ortizes? Caso afirmativo, quais as ruas que serão beneficiadas? Existe projeto de implantação de rede de esgoto para o bairro dos Ortizes? Caso afirmativo, quando as obras serão iniciadas? Então, nós não estamos tendo resposta. Então, o que nós estamos reivindicando aqui, nós vereadores, é fazer com que esta Casa de Leis seja respeitada. Porque nós não estamos aqui simplesmente para usar a tribuna, como disse o nosso presidente, ou fazer que nós estamos querendo que a população veja que nós estamos falando apenas, mas nós queremos planos, nós queremos resultados. E a Sabesp é rica, né? Ela é muito rica aqui no estado de São Paulo. E ela é responsável por água. Outro requerimento ainda para a Sabesp, que nós não tivemos resposta, estamos esperando, esse 15 dias da Sabesp, acho que já virou 60 dias para nós. Então, outro requerimento que eu fiz foi perguntando, que eu acredito, se me recordo, o nosso presidente também falou disso aqui na tribuna. Quem é o responsável pelos reparos no asfalto após a realização de serviços da rede de água e esgoto no nosso município? Gente, nós estamos andando aí na rua, é um absurdo. O que eles fazem? Eles rebentam as redes, eles, tudo, mas o reparo deles é terrível. Vocês viram aqui, do lado aqui nosso, da nossa Casa de Leis. E eu perguntei quem é responsável pela fiscalização desse serviço? Quem é responsável pela aprovação desse serviço? Nós não tivemos resposta de nada ainda. Né? Então, fica também aqui o meu apelo, né? Mais uma vez, aqui reforçando os nossos irmãos vereadores que estão junto conosco nessa batalha, mas a gente não foi respondido. Está aqui o requerimento, desde o dia 19 de janeiro, que foi enviado, o do reparo que eles rebentam o asfalto e fazem aquele remendo totalmente sem noção, que é tão difícil a gente ter um asfalto, nós estamos aí lutando pelas nossas vicinais, e eles estão rebentando que está bem arrumadinho, né? E desde o dia 2 de fevereiro eu também mandei esse requerimento para a Sabesp. São três requerimentos que foi, nós não tivemos resposta até nos dias de hoje. Então eu penso que talvez, até como proposta, já foi falado aqui, a gente fazer uma reunião, talvez com o nosso prefeito novamente, para ir com ele junto cobrar de uma forma mais efetiva, porque eu acredito que eles não estão preocupados com a população como a gente está preocupado.
Eu permitiria uma parte?
Pois não.
Quanto às lombadas colocado sobre o asfalto, nos reparos da Sabesp, quando se abre de lombadas, a hora que qualquer motorista ou motociclista sofrer um acidente e entrar com ação contra a prefeitura vai ficar... Será que ela vai correr atrás da Sabesp depois? Responsabilidade também é da prefeitura. Então, a prefeitura tem que fiscalizar também, né? Não só nós aqui no nosso grito, mas o serviço também mal feito na rua, como disse Vossa Excelência, tem que ser reparado. Tem que ser reparado. Quer dizer, a hora que você estoura um pneu, ou quebra um carro por causa da... ou se perde a direção e atropela alguém, a responsabilidade é também da prefeitura, por o serviço mal feito, e nós não temos fiscalização nesse sentido também. Então, acho que tem que ser chamado a atenção também, que me perdoe o prefeito, mas também o serviço de obras, a Secretaria de Obras também, que tem que estar atento a essas lombadas colocadas em cima dos reparos do asfalto da prefeitura, porque o asfalto nosso é bom, mas vem a Sabesp, estraga e fica os cucurutos ali e vai deixando, vai ficando o reparo mal feito. Tem que ser reparado isso também.
E a gente está esperando resposta disso também. Então, existem três requerimentos que a gente está aguardando. Muito obrigado a todos.
Vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, imprensa, população presente, pretendo ser bem claro a respeito da segurança. Como o senhor Daniel falou, eu queria falar o seguinte: Senhor, depois o senhor me responde. Não adianta trazermos, por exemplo, mais 100 policiais para a nossa cidade se eles não têm capacidade, não têm uma preparação adequada. Né? Não quero aqui também, hoje, defender o partido, mas não adianta. O que eu queria sugerir com os senhores, para que juntos fizéssemos uma indicação para trazermos um curso, uma preparação melhor para os guardas, para o GM de Piedade. Vou dar um exemplo. Três pessoas andando na cidade. Um para em frente ao Santander. Outro em frente ao Bar do Duda, que é do outro lado da rua. Essas pessoas são suspeitas. O que que a GM tinha que fazer? Chegar na pessoa e revistá-lo com educação. Eles não fazem isso. Isso é falta de preparo, falta de treinamento. Eu, como um profissional, que eu posso falar, eu sei do que estou falando. Obrigado.
Senhor vereador Edel Silveira Jesus.
Digníssimo presidente, mesa constituída, nobres pares, população e imprensa. Eu, diante de tudo isso que foi colocado nesse tema livre desta noite, uma coisa que eu queria ressaltar é o meu repúdio quanto ao fornecimento de cesta básica para os catadores de lixo. Eu estava fazendo a conta ali, eles coletaram 27 toneladas a R$ 180,00, dá R$ 4.888,00. Que eles economizaram para o município. Então, eu concordo com o nosso prefeito, ele está fazendo todo o esforço para economizar. Mas economizar de quem? De quem não tem? De quem é lastimável ver a função dessas pessoas que coletam lixo? Com todo o respeito que eu tenho por eles, é desagradável ver um ser humano puxando na nossa cidade uma carroça com papelão e depois vem o prefeito e estuda, ele porque está em estudo, cortar a cesta básica dessas pessoas. É claro que a gente acredita e sabe da necessidade de fazer economia. Mas como o nobre vereador disse aqui, eu não concordo com o sistema do nosso prefeito administrar nosso município. Está certo que eu sou um vereador e ele é o prefeito e ele que tem o poder na mão. Mas ele só vê meios de coletar imposto, ele não tem nenhum planejamento. Sabe, ele não tem plano de investimento, ele só fica achando meios de arrecadar impostos. Eu acho que todo bom gestor, ele faz um bom planejamento para o seu município. E nosso município, graças a Deus e pelos seus recursos naturais, ele não está passando pela crise com tanta intensidade como os demais municípios do estado. Então, eu acredito que dá para fazer economia, mas pensando em planejamento. Diante disso, eu quero colocar também que, se eu tiver errado, os nobres colegas, eles têm todo o direito de me corrigir. A saúde, ela está usando comprou, recebeu, não sei, um Fiat Toro. Aquele carro, só o seguro daquele carro, é uma nota por mês. custa 7, 8 mil reais um seguro de um carro daquele. Pô, mas... Para economizar cesta básica para o pobre, corta. Mas para pagar seguro de um carro, que com um carro com 66 mil faz a mesma função que faz aquele carro. Então, eu vejo que não é bem a economia que ele está querendo fazer. Ele está penalizando as pessoas que mais necessitam do nosso município. E é ele o prefeito. E só complementando também um pouquinho, como o nosso nobre presidente falou, sobre o CONSEG, que é importante a nossa participação, mas em conversa com o responsável pela Guarda Municipal, a gente vê a precariedade a qual eles trabalham no nosso município. Eu fui um dia conversar com ele, tinha uma viatura que estava fazendo chupeta porque não tinha bateria. Como se quer prestar segurança para o município que nem a bateria a prefeitura não dispõe para a Guarda Municipal? Então, eu elogio aqui essa Casa de Leis, que nós temos um papel fundamental no nosso município. Que nós saibamos pautar todas as nossas ações, porque nós fazemos parte do governo. Se as coisas não vão bem, também é a nossa culpa. Mas vamos fazer um legislativo independente do executivo. Vamos fazer que cada um que compõe essa 17ª legislatura faça um trabalho da Câmara. Não vamos disputar entre nós quem aparece mais. Isso não é coisa de nobres. O que deve aparecer é o trabalho conjunto dessa Casa de Leis. E nós temos o potencial, esses três vereadores que aqui estão, de fazer um grande trabalho pelo Legislativo. Mas ele é desvinculado do Executivo. Devemos apontar as indicações, fazer os requerimentos e conversar com eles, mas fazer um papel de um grande poder, que é o Poder Legislativo. Porque nós sabemos, e conhecimento aqui no nosso sistema de governo, no Brasil é muito frágil, são três poderes. Agora, se o Legislativo começa a andar paralelo com o Executivo, diminui de 3 para 2, sendo que 3 é muito limitado no sistema de governo, quando no parlamentarismo são 5 ou 6 poderes. Então, fica aqui meu apelo para os meus nobres colegas, a qual eu respeito e estimo a cada um deles, respeito a opinião, que nós formemos um conjunto, que nós possamos sim cobrar do nosso prefeito. Eu não estou colocando aqui de forma pessoal, mas a forma como ele está conduzindo o município. Tenho certeza que dá para começando a fazer os pequenos investimentos a qual o nosso povo precisa. E quanto à questão da água, que foi falado aqui, claro que a Sabesp que tem que fazer esse transporte da água para as pessoas que não têm. Não é a prefeitura que tem que levar água para essas pessoas. E a Sabesp, se a Sabesp é responsável pelo abastecimento de água do município, é ela que tem que fazer esse serviço, e não a prefeitura. Então, agradeço a oportunidade e peço que cada companheiro dessa Casa de Leis estejamos juntos nessa luta pelo nosso povo. Precisamos, sim, como disse o nosso nobre presidente, participar dos conselhos existentes do nosso município, mas fazer a nossa parte também de forma isolada, fazer um grande legislativo para que a nossa cidade seja bem representada. Muito obrigado a todos.
Não havendo vereador mais inscrito na tribuna livre, tem... Vocês dispensam o intervalo ou vocês querem o intervalo, vereador? Intervalo? Vou dar 10 minutos. Hã? Então, eu coloco em votação. se qualquer coisa, direto. Então vamos lá, então. Peço ao senhor secretário. Passamos então a ordem do dia. A ordem do dia é o projeto de lei número 62/2017, da autoria do Executivo, da nova redação de lei. Reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Piedade, que cria e exige o cargo da outras providências conforme especifica. Foi solicitado a retirada desse projeto em pauta. Onde que é? O projeto. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça da leitura do ofício.
Ofício 078/2017, Prefeitura Municipal de Piedade, em 10 de abril de 2017. Excelentíssimo presidente, solicitamos retirada da pauta do projeto de lei 06/2017, que da nova redação à lei 4.372/2015, reorganização administrativa da Prefeitura do Município de Piedade, cria e extingue cargos e dá outras providências conforme especifica, devido à necessidade de uma melhor análise e adequações do referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal.
Senhor presidente, é uma questão de ordem. Como o projeto estava para ser votado hoje, por questão de ordem, gostaria que pedisse para ler os pareceres.
Vai retirar?
Mas estava na pauta de hoje.
Mas tá retirado. Vai mandar retirar. Então não precisa ler o parecer. É esse aqui, né? Esse aqui, né? Projeto e decreto legislativo número 2000/2017, da autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, concede o título de cidadão piedadense à senhora Gisele, como é que é aqui? Cober. Não está nome difícil. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de decreto legislativo 02/2017, vereadora Nilza Maria Santos Godinho. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões 5/4/2017, vereador Daniel Dias Moraes, presidente. Geraldo Amancio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, aquele que for contra, que se levante. Aprovado o projeto por todos os vereadores. Esse aqui agora. Esse aqui é do qual é que é aqui? Projeto de resolução de 2006, número 6, 2015, substitutivo da autoria da mesa da Câmara, dispõe sobre a criação do sistema de controle interno do âmbito da Câmara Municipal de Piedade e da outras providências. Esse projeto já foi lido. O senhor dispensa a leitura?
Sim.
Sim. Então é só a comissão. Peço ao senhor secretário que leia o parecer das comissões.
Processo 6735/2015, Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Resolução 06/2015, substitutivo. Autor do projeto, Mesa da Câmara. Dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de Piedade e da outras providências. Parecer. Opinamos pela legalidade do substitutivo apresentado ao projeto de resolução 06/2015, acatando orientação da Procuradoria Jurídica da Casa. Portanto, o substitutivo deverá ser submetido à deliberação do plenário. Estados Comissões, 5 de abril de 2017. Vereador Daniel Dias Moraes, presidente. Geraldo Amancio Vieira, vice-presidente. Alex Pior da Silva, membro relator.
Em discussão, o projeto. Vou discutir isso aqui, o projeto.
Senhor presidente. Senhor presidente, nobre secretário, nobres colegas. Esse projeto de lei é um projeto da mesa dos vereadores. E esse projeto é um sistema interno dentro da Câmara, né? É um projeto nosso. Para que esse projeto vai ter uma transparência de todos aquilo que acontecer aqui dentro da Câmara. Então, nós reunimos nós vereadores da mesa, eu, o vereador Daniel Dias de Moraes, Geraldo e Mauro. E achamos por bem colocar, fazer esse projeto, que logicamente que veio lá de cima, o tribunal está exigindo que é. Mas até agora. Ninguém estava preocupado por isso aqui. E isso ia passando, e vai passando. Se nós falar, não vamos fazer isso daí. Então, vai passando. Né? Mas acontece que isso aqui é muito importante para nós. Nós que somos vereadores, é uma segurança. Uma segurança a mais, qualquer problema que tiver, esse controlador aqui falou, porque às vezes, nessa vida, quem que não erra? Errar é a coisa mais fácil do mundo. Vou até acreditar, quem que não era que atira a primeira pedra. Não é verdade? Então, isso aqui é uma segurança a mais para nós, vereadores, trabalhar mais tranquilo, mais sossegado. Então, foi isso que nós resolvemos fazer esse projeto aqui entre os nobres colegas aí da mesa, para que nós possamos trabalhar mais tranquilo aqui dentro dessa casa, porque a gente sempre foi, aqui só tem pessoas direitas, honestas, então isso aqui está provando, mais um documento provando o significado desta Câmara Municipal.
Projeto de lei, continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, e aquele que for contra, que se levante. Aprovado, primeira votação por todos os vereadores. Agora é a segunda, né? Hã? Tá bom. Isso já avisa.
Amanhã, convite a todos os vereadores, especialmente a Comissão de Justiça e Redação, Geraldo, Alex, mas todos os vereadores, às 10 horas da manhã, a Comissão de Justiça e Redação deu um parecer naquele terreno que está sendo doado à construção daqui uns 100 anos, mais ou menos, ao fórum, no terreno doado pela Prefeitura. Eles querem que supra o parágrafo único da lei, que foi muito bem aprovado pela Câmara anterior. Eles querem que tire esse parágrafo para ficar ao Deus dará quando vamos construir. Então, foi convocado amanhã o procurador jurídico da Prefeitura. Eu gostaria que, além da nossa comissão, viesse a maioria possível, amanhã às 10 horas da manhã, para que a gente converse, se esprande com o procurador jurídico da Prefeitura quanto à supressão desse parágrafo, se é viável ou se não é viável. Então, amanhã às 10 horas da manhã, o procurador vai estar aqui, não sei se procurador ou procuradora, para explanar melhor para nós esse projeto. Porque eu acho que não tem que ter modificação. Então, às 10 horas da manhã, para a gente nós conversarmos com ele e indagarmos dessa supressão do parágrafo único da doação do terreno para a construção do fórum. Que não vai ser doado para a justiça esse terreno, para todos entenderem. Esse terreno é doado à Fazenda do Estado, é dado ao governo de São Paulo. Então, ele constrói o fórum quando ele quiser. Então, a nossa preocupação é isso. Gostaria que todos comparecessem amanhã, às 10 horas da manhã.
Não havendo mais projeto em pauta e nem vereador inscrito em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite e declaro encerrado essa presença de sessão.